Tipo. Tudo bom, gente? Bem-vindos a mais um Tip View. Eu sou o João.
Eu sou o Gustavo.
E isso, estamos de volta depois de um longo, tenebroso inverno para falar sobre ele, o Venom. Na verdade,
não?
O filho do Venom.
Exato, a gente não vai falar do Venom, a gente vai falar do novo Venom. Não tão novo quanto o novíssimo Venom, né, que a gente tá vendo lá nos Estados Unidos, que deu um borbulhice entre os fãs do Aranha, mas a gente chega lá.
A gente chega lá quando o Venom tiver partes douradas dentro dele.
Uhum.
A gente vai falar hoje sobre as revistas Venom de 2021, capítulos não. Ih, tô maluco. Edições de 1, de 6 a o quê? 12?
Não. A 10.
A 10. E, Gustavo, é nessa parte que você fala aí onde saiu isso?
Pois é, essas edições elas saíram aqui no Brasil no título bimensal Venom, de 3 a 5, que saiu entre fevereiro e junho de 2023.
Isso aí. Então vamos lá, vamos começar pela edição 6 e aí a gente vai falando da equipe criativa enquanto elas forem chegando.
Sim.
Edição 6, só pra dar uma recapitulada aí, porque até eu tava perdido e olha que eu gosto do Venom. Muitos verões atrás, o Ed teve uma luta lá com o Rei de Preto. Derrotou o cara e ele virou o novo deus. E aí, como todo pai que se preze, ele passou o manto dele
pro filho.
E aí o filho dele, o Dylan, ficou com o simbionte original do Venom, enquanto o papai Ed foi virar deus de preto no universo, aí, controlando todos os simbiontes pela sua mente de colmeia.
Eu só queria comentar que na minha época a palavra preto era muito racista e hoje em dia não é. É bem bizarro como os tempos funcionam.
É. Aí a gente tem aqui o jovem Dylan se acostumando com a sua nova carapaça de simbionte. Enquanto seu amigo, o Sleeper, como é que é?
O Dorminhoco.
Infiltrado, não é Dorminhoco, tá maluco?
Eu gosto de chamar ele Dorminhoco, ele é meio cronológico, mas ele é o Dorminhoco.
A gente lembra que o Infiltrado ele não consegue se ligar com o Dylan, então ele é o seu próprio agente. E eles estão aqui... Tem um sumário do que vai acontecer nessa edição, né? Tem uma agência governamental, um cara com uma armadura maneira, uma criatura vermelha cheia de dentes, e a gente vai pra Modesto, na Califórnia, num bar cheio de motoqueiros, e a gente vê que quem tá lá nos fundos do bar é o jovem Dylan.
Eu só queria comentar antes que essa edição ela foi escrita pelo Ron V, ela foi desenhada pelo Brian Rich, quem conhece o Supremo sabe quem ele é. Tem arte final do Andrew Curry, do Wade von Glambegter, sei lá se eu falei o nome certo, com cores do Alec Sinclair e do Peter Pantazes.
Equipe criativa aí que eu acabei esquecendo, já fui direto pra revista.
Sim, e vemos aqui, né, que a Liz tá trabalhando com o governo, a Alsha Max tá trabalhando com o governo lá pra capturar o Venom, inclusive eles estão criando aqui o novo júri, né, pra capturar o Venom. Enquanto o Dylan tá aí trabalhando num bar de motoqueiros, né? Tá aí morando de favor. Ele deve se identificar muito com esse motoqueiro aqui maior que tá pregando ele, porque o cara é basicamente o Ed Brock hoje em dia, né? Tirando a falta de cabelo, porque o Ed também tá barbudo assim.
E a gente vê que o Daddy Issues dele tá no talo. Uhum. E ele só tá procurando uma outra figura paterna mesmo pra cuidar dele.
É. Enfim, enquanto ele trabalha pro cara, vemos que ele tá ajudando ele também, né? Ajudando a lidar com as gangues de motoqueiro rivais. E aí, durante essa edição, a gente vê eles aqui se relacionando, o cara contando sobre o passado, os problemas dele. Enquanto o Dylan, enquanto vemos aí a gangue rival aprontando várias confusões, né? Quer dizer, e quando eu digo confusões, várias bandidagens. Enfim, eles estão fazendo caos.
É uma gangue de motoqueiros bem estereotipada, que de dia eles vão pro bar e de noite eles fazem coisa de tráfico de drogas, botam fogo nos lugares das gangues rivais, é uma parada bem pesada.
É. Enfim, o Dylan tá aqui conversando com o infiltrado e o simbionte dele lá sobre as confusões que eles viveram nos últimos meses, perdeu o pai e tudo, né? Virou Venom. E durante essa confusão, a gente vê que tá tendo um incêndio lá na cidade, os dois se unem lá pra investigar o que é. Enfim, o Venom, enquanto ele vai lá investigar, nós vemos que aquela criatura vermelha, o Brandley, tá na espreita, pronto pra ir pegar o Venom.
Isso aí.
Agora vamos pra edição.
Só antes da gente pular pra edição 2, a gente vê aqui um pouquinho, quase não é tão explorado nessa edição, porque acontece muita coisa, mas aí é meio a desavença entre o simbionte e o Dylan, né? Eles meio que se desentendem, mas quando veem que tem um problema maior, eles voltam a se unir.
Sim. Aí vamos pra edição número 7, ela saiu em 13 de abril de 2022. Ela foi escrita pelo Ron V, artes do Brian Rich, arte do Andrew Curry, só do Andrew Curry, mesmo na arte final, e cores do Alex Sinclair, também só ele nas cores. Ah não, na verdade o Andy Rowens está na arte final também, e o Peter Pantazis está na arte também.
É basicamente a galera que estava na primeira. Essa é a
Eu tô confundindo as edições aqui, calma. Não, esses dois estão na próxima edição, sinto muito, gente.
Não, tranquilo.
Magaren, conserta aí pra eu não parecer bobo, ele não vai consertar, eu vou parecer bobo.
Pulando pra revista, a gente tem o Venom aqui na confusão que tava acontecendo, no incêndio, a troca de tiro. É realmente uma gangue rival, aí o simbionte pega um dos motoqueiros, joga pra longe. Aí o Dylan meio que se sente culpado, né? Até mostra o rosto. Só que não o suficiente, porque já começa a surgir uma galera paramilitar que não tem nada a ver com os motoqueiros, que é a...
Sim, é a Fundação Vida.
Isso aí. Que eles têm um novo cara aí, todo paramentado, com uma lança super maneira pra pegar o
novo júri.
Ah, é o júri esse?
É.
Ah, tá. Maneiro o design.
Eu curti também. O design do júri dos anos 90 era pavoroso, porque era típico dos anos 90. Mas esse é legal, porque é típico dos anos 20.
Ele tá lembrando muito o capuz vermelho.
Sim, sim. Ele também tem um capacete vermelho. Enfim, né? Enquanto as gangues de motoqueiros estão aqui tentando resolver... Meio naquele negociação que vai acabar na bala. Tipo, vamos negociar a paz, mas tá todo mundo armado. Aquela situação tensa lá. O Dylan tá fugindo, só que ele é atacado pelo Blandley, que começa a espancar o Venom. Aí começa o quebra-pau do Bradley com o Venom. O Venom, inclusive, agora fazendo uso das correntinhas que agora ele tem no braço, né? Ele usa as correntinhas pra pegar o Bradley pelo pescoço e ficar jogando ele de um lado pro outro, apagar o cara.
Isso é um negócio que parece que eles ficaram com vergonha de abraçar, né? Porque na primeira aparição ele tinha visivelmente as correntes penduradas, parecia o motoqueiro fantasma, e agora nessas duas edições essa é a primeira vez que a gente vê as correntes, porque ele não tava no braço. Ele só manifestou agora pra luta.
Sim. Enfim, enquanto isso, os líderes de gangue estão aí se enfrentando na porrada, decidindo no soco quem é que... como é que vai acabar as coisas, e acaba mal, porque no final... acabam metendo um tiro lá no novo pai adotivo do Dylan.
Ele tava um julgamento por combate super, super limpo, né? Só que aí o cara começa a perder e parte pra bala.
Uhum. Enfim, o bar pega fogo, o cara tá morto, a gangue apanhou tudo, tá tudo ferrado aqui. E pra piorar, o Bradley chega e começa a descer a porrada no Dylan.
E aí a gente termina essa edição com o Bradley revelando o rosto, mas a gente não vê exatamente quem é. Vamos deixar pra próxima edição.
Sim. Agora vamos para a edição 8. Na edição 8, a equipe criativa muda. Agora, as edições elas vão ser escritas pelo Al... Não. Não.
É isso, Al Ewing?
Não, o Ron... É o Al Ewing. Nossa, eu fiz uma confusão aqui nas notas. Enfim. É o Al Ewing que está no roteiro. A arte continua do Brian Rich, Andrew Curry e Andy Owens estão na arte final. Peter Sinclair e Petra Pantazis estão nas cores. A mudança de roteirista é porque a gente vai mudar de núcleo. Porque agora, essas próximas edições, a gente vai acompanhar o Venom nas suas viagens pelo espaço-tempo. O Dr. Venom, ou Venom Who, né? Basicamente, porque o Ed ele foi parar naquele jardim lá, que faz parte lá da consciência dos simbiontes. E agora, enquanto ele reflete sobre o passado dele tudo, ele tá tentando descobrir um jeito de voltar pra casa. Só que ele tá vendo que o filho dele tá passando por uns apuros e ele decide que ele vai viajar de volta pra onde ele estava. Pra quem não lembra, o Ed ele foi levemente explodido, o corpo dele não existe mais no nosso presente, por isso que a mente dele foi parar lá e por isso tá levemente complicado ele voltar pro período certo do tempo dele.
Isso é muito esquisito porque foi um conceito que o... que o Alwyn criou, né? Porque a gente saiu do da fase do... Caraca, como é que era o nome dele? Que criou todo o negócio do Venom.
Donny Cates?
Donny Cates, isso. A gente saiu da fase do Donny Cates. Ele deixou uma bagagem muito grande no status quo do Venom. E aí o Alwyn chegou e resolveu adicionar coisas diferentes, né? Pra um outro lado nessa nova mitologia. E aí ele criou essa coisa do jardim com os outros reis de preto e o Ed tá preso lá, né? Já que ele não tem mais um corpo.
É.
Então, ele... até a gente tá meio difícil de encaixar uma coisa com a outra.
Sim. Enfim, o Ed, ele consegue se teletransportar pra uma nave em meio a uma guerra interestelar. Ele tá meio perdido, mas um monte de soldados aparece, então bora sair na porrada, né? E nisso ele acaba encontrando uma das armas dos exércitos lá, que é um monstro simbionte vermelho. Não é o Brandley, é outro monstro vermelho simbionte.
E se tem um negócio que o filme Venom 2, Tempo de Carnificina, me ensinou, é que se é um vermelho, é problema.
É, isso é algo que o Carnificina ensina pra gente. Enfim, o Ed, ele, enquanto o simbionte tá aí no meio da guerra, o Ed segue o caminho dele e nisso ele acaba encontrando quem é o dono da nave que ele tá. Pra ver como ele tá perdido no tempo, ele acaba se encontrando com ninguém mais, ninguém menos que o Ken, o Conquistador.
Altas aventuras pelo espaço e tempo perdido junto com seu companheiro. Uhum.
O Ken, ele basicamente representa um pouco do cenário de onde eles estão, o período do tempo. A gente vê que o Venom só tá alguns íons de distância do destino dele, né? Alguns milhares de anos. E nisso eles começam a se enfrentar, né? Porque o Ken, ele não é do paz e amor.
É legal que antes deles se enfrentarem, né? Caírem no braço, o Ken fala, agora que você tem esse poder de não estar mais preso à sua linha temporal, de viajar pelo tempo, isso tudo pode ser seu, vamos fazer isso junto, vamos entrar nessa aventura.
É, mas o Ved, ele não é muito do tipo de conquista, né?
É.
Ele não é muito Alexandre o Grande, assim. Enfim, eles começam a se enfrentar, só que durante o conflito, eles meio que acabam dando uma pausa, tudo. O Kang, ele vai pro escritório dele e vemos quem é o associado dele, né? O... Qual é mesmo o nome dele?
Ah, eu não sei o nome desse cara, não. É um dos reis de preto que tem a cabeça que parece o capacete da Hela.
Sim, ele é um dos associados do Kang.
É, aí, então, antes de acabar a edição, né, a gente vê um negócio que o Ed tá fazendo meio que intuitivamente, que é adaptar o traje do simbionte pra quando ele precisa, quando ele chega nessa nave esquisita. Ele faz o traje do simbionte virar um tipo uma carapaça bem maior pra guerra e combate, e aí enquanto ele tá lutando com o Kang, o traje se adapta pra uma coisa mais móvel, mais slim, né, mais como era o Homem-Aranha, né? Nem tanto o Venom, porque ele parece aqui um pouco mais magro até, pra conseguir lutar de par a par com o Kang.
Uhum. Pois bem, agora vamos pra edição 9. Ela foi escrita pelo Al Ewing, arte do Brian Hitch, arte final do Andrew Curry e cores do Alex Sinclair. A edição começa aqui com o Kang conversando aqui com o Ed, que tá ficando cada vez mais parecido com aquele outro Rei de Preto agora.
É, os pouquinhos vão crescendo uns spikes, até o símbolo do peito muda.
Sim. Enfim, continuamos o combate do Venom contra o Kang, até que aparece, enfim, né, o sujeito, o dito cujo. É Mei alguma coisa, eu lembro que é o nome dele. Não sei se é Meredith ou algo parecido. Enfim. Enquanto o Ed continua perdido no tempo, né, tentando voltar pro período do tempo certo dele, ele vai aparecendo em vários momentos do tempo, tipo, se fundindo a vários simbiontes em vários locais do tempo, tudo. Ele chega a se encontrar temporariamente com o filho dele, numa cena que a gente já viu antes. Só que enquanto ele vai continuando viajando no tempo, vemos que o Ed parece que ele enfim conseguiu voltar pro período do tempo dele. Só que ele acaba se perdendo de novo, porque acontece a explosão de novo, ele morre de novo. Ele é jogado no mar de simbionte vermelho, tá perdido, tudo. E nisso a gente descobre quem é o Brandley e por que o Dylan tava tão chocado com a identidade dele.
A gente vê pelo reflexo dos olhos do Dylan que a cara do Bedlam é o próprio Ed Brock.
Exato, o Ed Brock, ele é o Brandley. O Brandley é uma identidade do Ed Brock no futuro.
Triste.
Enfim, vamos para a última edição. Ela também teve... É a mesma equipe criativa da última edição, basicamente. Começamos aqui com o Dylan sendo capturado pelo Brandley. Enquanto o Ed assiste tudo pelos olhos do Brandley, também tá sendo atacado pelo Brandley dentro do daquele jardim. Enfim, enquanto o Brandley começa a descer porrada em um, o outro simbionte começa a fazer o Ed se perder de novo no espaço-tempo, até que ele volta de novamente pro jardim. Agora o Ed, detalhe, ele tá com o mesmo design do Venom quando ele era o McGargan.
É, com aquela parte branca grandona e os olhinhos pequenininhos.
Sim.
É legal isso, né, de ver ele viajando pelo espaço-tempo, pelas milênias e assumindo diferentes formas de simbionte. É interessante isso.
Sim. Ele acaba confrontando o Rei de Preto lá, que a gente descobre que basicamente todos os Reis de Preto que a gente tinha visto até então, eles eram todos o Ed Brock em algum momento do tempo, né? Tipo, o Ed Brock vai mudando de identidade, vai mudando como pessoa com o tempo, por isso essas várias identidades. Até que ele encontra esses vários Reis de Preto reunidos lá, inclusive a versão dele do presente. Só que nisso, enquanto ele tenta falar com a versão dele levemente do passado, tentar avisar sobre o que tá acontecendo, ele acaba sendo atacado pelo Brandley e tudo, que começa a dar uma surra nele. Só que aí o eu dele levemente do passado começa a intervir na batalha, os dois começam a se enfrentar. Enfim, começa uma batalha aí do Ed Brock, basicamente aquela brincadeira lá do pare de socar si mesmo, pare de socar si mesmo, pare de socar si mesmo. Porque ele basicamente é o Ed Brock se tapeando com as versões pro futuro e passado dele.
É, isso é engraçado de pensar, né? Porque o Bedlam do Jardim tá lutando com o Ed Brock ao mesmo tempo que no presente o Bedlam da vida real, entre aspas, tá lutando e matando o Dylan.
Uhum. Ah, o nome do cara que eu tô tentando lembrar, não tô conseguindo lembrar, é Meridius, por sinal.
Meridius, isso. É o cara que tá... É o Bambambam aí, que tem os chifrezinhos na cabeça.
Sim. O Ed acaba sendo derrotado pelo Brandley lá. O Brandley tenta atacar o Meridius, mas não adianta. E nisso, o Meridius consegue fazer o Brandley ele se submeter, né? Ele acaba meio que indo embora, como o próprio Meridius manda. E a edição termina com o Meridius fazendo uma revelação pro Ed. Que existe um sétimo Rei de Preto depois deles, além das versões que a gente já viu. Ou seja, existe mais uma versão do Ed que ele precisa lidar no futuro.
Existe um sétimo Venom.
Exato. Venom não, Rei de Preto.
É, e aí a gente deixa. Aparece só a mãozinha dele aí. E o mistério pra ver quem é.
É. E é isso.
E é isso. Agora até eu tô curioso.
É, eu falei! No último programa, vocês estavam perdidos, falando que não estavam gostando muito. Eu falei que o negócio ficava interessante mais pra frente.
É, mas eu não lembro exatamente o que eu falei na última edição. Mas eu devo ter falado que alguma coisa parecida com um choque, né? Porque a gente tava muito acostumado com a história que o Donny Cates estava construindo. E aí, do nada, foi uma mudança de realidade muito brusca. Então parecia realmente tudo muito novo, tudo muito esquisito. Mas agora, aos poucos, as coisas vão se encaixando. Tá uma história legal de acompanhar.
Sim.
Notas?
Vamos para as notas.
Você quer começar ou eu começo?
Pode começar.
Acho que vai no mesmo sentido do que eu tava dizendo, né? Eu, pelo menos, eu tava muito acostumado com o Venom do Donny Cates, ou tudo que ele tava explorando e fazendo, e eu tinha gostado muito do status quo que ele deixou no final. Então, pra um novo roteirista pegar e mudar tudo de uma forma muito brusca, eu não tinha gostado. Mas agora parece que a gente tá lendo um livro que os mistérios estão aos poucos se revelando, sabe? Parece aquele primeiro contato que realmente é tudo muito estranho, muito esquisito, muito novo, gera aquele afastamento, mas agora aos pouquinhos a gente vai de mão dada com o roteirista pra ver o que ele realmente tá querendo fazer. Então, eu acho que eu não tinha gostado tanto da primeira parte, muito por isso. Mas a segunda parte faz mais sentido. Ele tá explicando um pouco mais sobre a nova mitologia que ele quer criar, não necessariamente excluindo o que estava sendo feito, mas adicionando mesmo. Não parece que ele tá querendo reescrever o que o Donny Cates fez, mas adicionar e deixar o mundo do simbionte mais rico. Então eu gostei mesmo dessa segunda parte, dessa nova leva de histórias. Então eu vou dar uma nota 8. Tô gostando bastante.
Pois é. Eu acho que eu comentei isso no programa passado, vou comentar de novo. Eu tô curtindo essa fase porque ela parece que ser uma evolução do que o Donny Cates fez. Tipo, o Donny Cates, ele explorou na fase dele bastante sobre o passado dos simbiontes, o passado do Venom, tudo. O Al Ewing, então, teve a ideia. Beleza, todo o passado, tudo que tinha para fazer de com o passado do Venom já foi feito. Então, acho que agora eu vou mexer com o futuro dele. Então, agora a gente tá meio que vendo essas coisas dos futuras versões do Ed Brock, tudo, meio que continuando com esse conceito de espaço, tudo. Diminuir um pouco o tema terror, né, pra aumentar um pouco de ficção científica, mas eu acho ruim. Eu acho que vou acompanhar o João na nota, eu vou dar um... Não, eu vou diminuir um pouco, eu vou dar uns... Não, eu vou acompanhar assim, vai. Eu vou dar uma nota 8, eu ia dar um 7,5, mas tá um pouquinho em cima da média, então eu vou dar um 8 pra ela, porque realmente tá divertido do acompanhar o que tá acontecendo com o Dylan, o que tá acontecendo com o Ed. Eu não faço a menor ideia do que vai acontecer logo em seguida. Isso é uma coisa boa, porque quando você consegue prever o que vai acontecer em seguida, a leitura fica chata. Então é isso.
É, só complementar o que você tá falando. Eu acho que a ideia do roteirista de deixar a gente acompanhar os dois, ao mesmo tempo, entre aspas, é bem interessante. Porque eu, antes da gente começar a gravar essa nova fase, eu achei que a gente fosse acompanhar direto só o Dylan, né, como o novo Venom. E tá sendo legal acompanhar os dois, acompanhar pai e filho em aventuras separadas, mas que provavelmente no futuro eles vão se entrelaçar de novo. Tô gostando. Então a gente fica aí com uma média do programa de 8, média boa, média alta.
Beleza.
E é isso, gente. Esse programa que você acabou de ouvir é o Tweep View. A gente tá aqui quase todas as sextas, falando sobre as histórias mais recentes do universo do Aranha. É, as quartas-feiras? Não sei se as quartas ou se mudou para as sextas.
Entrelaçadas. Ah, não, é sexta-feira também.
Sexta também. Então, uma sexta gente, outra sexta Tweep View Classic, que são histórias desde o surgimento do Homem-Aranha até chegar no futuro. A galera já passou aí da fase da saga do clone, mais da metade dos anos 90.
Estamos na reta final da saga do clone já. Já estamos no 1996.
96, excelente ano. E daqui a pouco, no futuro, a gente se junta, faz um grande programão sozinho.
É.
E aí, no final do mês, não tem nenhum desses dois programas, a gente tem o nosso Tweepcast, que é um podcast no esquema mais clássico, a gente escolhe um tema e fala mais profundamente desse tema, às vezes são roteiristas, às vezes são histórias específicas. Vale a pena conferir também se você gosta do esquema de podcast mais padrãozão. Estamos em todas as redes sociais, como @aracnofan, estamos no Twitter, Instagram, Facebook, Discord, YouTube. Qualquer coisa você acha a gente como @aracnofan. E atualmente o nosso canal de comunicação mais viável é o nosso grupo de WhatsApp. A gente não deixa esse grupo aberto para evitar entrada de bots e coisas do tipo. Mas se você quiser entrar nos grupos, é só entrar em contato com a gente, qualquer tipo de DM nas redes sociais, e a gente passa o link. Você entra e pode discutir sobre qualquer coisa do mundo aracnídeo no grupo do WhatsApp.
Grupo qualquer coisa aracnídeo, qualquer coisa do aracnídeo. Acredito que já não tem até um grupo de Pokémon lá.
Isso. É um grupo que se desvencilhou para vários subgrupos.
É, vários temas.
Então é isso, galera. Ficamos por aqui hoje. A gente se vê aí daqui a algumas semanas. De repente a gente volta a falar do Peter Parker. Vamos ver por onde ele tá.
É, eu tenho a leve impressão de que voltaremos a ver o que é que o Zé Burrows está aprontando.
Vamos voltar lá. Vamos ver como é que tá a vida dele. Então é isso, gente. Tchau, tchau. Boa noite.
Até mais, gente.